voltamos a apresentar Escala Brasileira.
Você está ouvindo Escala Brasileira. Joatan Nascimento, trompetista, é o convidado de hoje. Joatan, você estava conversando com a gente aqui, falando sobre essas características da formação acadêmica, né? O doutorado, no teu caso, você trouxe algo de novo, uma tese em termos da filosofia da música, ou você desenvolveu alguma coisa relativa ao instrumento mesmo, o trompete?
Tá. Então vou começar esclarecendo uma coisa para a gente, um ponto de partida. Um trabalho de doutorado, uma tese ou uma dissertação, ele nada mais, nada é do que um trabalho de conclusão de curso. Então muita gente olha para uma tese, para um doutorado, como se estivesse olhando para um produto que fosse mudar a humanidade. Muitas vezes os alunos se perdem nisso, perdem muito tempo desenvolvendo um projeto, eles querem que seus projetos sejam revolucionários e transformem a humanidade. Mas, na verdade, cruamente, uma tese de doutorado, uma dissertação, é nada mais, nada menos do que um trabalho de conclusão de curso. Ali você vai mostrar que você domina as ferramentas de metodologia de pesquisa, que é o que se quer saber depois de um curso. Você passou ali 2 ou 4 anos, no caso, no doutorado, fazendo um curso, e se quer saber, no final das contas, se você virou pesquisador ou não. Ponto.
Certo. O objeto, isso, ele não necessariamente isso. Tem que trazer nada.
Isso, exatamente.
De novo,
né? E outra coisa interessante é que você pode chegar no final da sua pesquisa e concluir que aquela ideia inicial sua não valeu.
Sim.
E tá válido.
Portanto, que é uma tese,
isso,
né? Uma tese,
e tá válido, porque aquele trabalho seu dizendo que aquilo não valeu permite que outros pesquisadores no futuro,
lógico,
não entrem por aquele caminho. O cara vai dizer assim, olha, alguém já falou que aquele caminho não vale, então é válido também. Então, quando eu entrei e me propus a fazer o doutorado, eu já tinha gravado esse disco do Choro, já tinha feito essa pesquisa, já tinha descoberto esses compositores todos, esse repertório todo. Eu tenho um repertório para fazer um outro disco com o mesmo número de faixas, só de compositores que escreveram para trompete. Então me veio a ideia, pesquisando sobre material que já tinha sido escrito em termos de teses e livros e dissertações sobre o Choro, eu vi que um aspecto muito interessante era o aspecto da educação. O Choro, basicamente, é uma música de tradição oral, sempre foi. Hoje em dia, você vai em qualquer loja de partituras, você encontra um álbum com as partituras todas, mas nem sempre foi assim. Aprendia-se Choro ou no rádio ou nas rodas, né? Então, quando eu resolvi fazer essa tese, eu parti do princípio de que eu era professor da rede pública lá na Bahia, numa escola que abrigava um curso profissionalizante em música. Em nível médio. E eu tinha me dado conta de que no programa, no currículo dessa escola de música, nós não tínhamos um único gênero da música popular brasileira inserido, né, formalmente. Então eu fiquei pensando, por que não? E fui pesquisar. E descobri que alguns pesquisadores, alguns mestres e doutores que já tinham escrito sobre o Choro, tinham levantado a hipótese de que o aprendizado do Choro pode desenvolver no aluno, no instrumentista que está começando, diversos aspectos que às vezes a gente não consegue levantar a partir do estudo de um outro gênero, né? Por exemplo, o aspecto da percepção. Percepção musical é a maneira como você vai decodificar os elementos que te chegam, né, através da audição. É identificar uma tonalidade, um andamento, de que época, a instrumentação, o estilo daquilo. Então a percepção musical, isso eu estou falando de um elemento só, a maneira como você percebe. Então no Choro, por exemplo, você trabalha a percepção o tempo inteiro. Primeiro que você trabalha num conjunto pequeno, num conjunto de música de câmara. Você tem ali 5, 6 pessoas. Então você é obrigado a ouvir todos, para que você possa se inserir sem atropelar um ou outro. Então você já se situa, né? Você trabalha muito com improvisação. Então, uma característica da percepção também que você desenvolve. Você trabalha com transposição de tonalidades. É um aspecto muito importante da percepção.
Aliás, sobre esse aspecto, eu queria até ressaltar, porque o trompete não é a tradição do Choro.
Não é. Não é facilmente reconhecido, né? Mas eu quero chamar uma atenção, Acebides, por um detalhe. As primeiras gravações da fase mecânica que aconteceram no Rio de Janeiro tinham como grupo principal a banda de música do Anacleto de Medeiros, a banda de música do Corpo de Bombeiros, por causa do seu volume de som. E nessa banda, alguns trompetistas se destacaram, Luiz de Souza, o Carramona, o Casimiro Rocha, né? O próprio Bonfigo de Oliveira, de uma geração um pouquinho depois, mas que veio também de banda, né? Foram músicos que eram solistas. Existem gravações de 1906 do Casimiro Rocha tocando uma polca chamada Rato Rato.
Então, na verdade, o que tem é um intervalo aí.
Tem uma coisa interessante que acontece, mas ainda quero descobrir por quê. Talvez a influência do jazz trouxe uma nova estética para o trompete e os trompetistas, a partir dos anos 50...
Resolveram
modernizar o seu discurso e ninguém mais se interessou. Mas o grande solista de trompete até os anos 50 foram pelo menos dois deles. Um, Pedroca, que chegou a gravar muitos discos, editou partituras lá pela toda a América... E veio para Brasília, chegou a falecer aqui, que era funcionário público, foi transferido para cá. E o Porfírio de Oliveira, Porfírio Costa.
Costa.
Porfírio Costa, que paraibano, que morou no Rio de Janeiro muito tempo, também trabalhou com orquestras famosas na época, do Maestro Fonfon, por exemplo, na Tabajara, do Oscar Milano em São Paulo. E o Porfírio tem uma história interessante, que ele desapareceu. Nenhum enciclopédia dá a data de falecimento dele. Conta a lenda que um belo dia, numa viagem de ônibus, ele desceu em algum lugar e nunca mais foi visto. Porfírio Costa desaparece assim. Então, o trompete nunca foi um instrumento muito relacionado ao choro, né? Nessa fase, vamos dizer assim, nesse segundo momento, nesse terceiro momento do choro.
Mas você identificou ele na sua origem,
cara. Sim.
Você tem alguma música que pudesse chamar nesse momento para ilustrar o que você está falando?
Eu vou tocar essa aqui, essa do Rato Rato, que é essa polca do Casimiro Rocha, que foi um sucesso do Carnaval de 1904, por um fato interessante que o Rio de Janeiro sofria com a peste bubônica. O Oswaldo Cruz resolveu fazer uma campanha muito grande de exterminar o rato. E ele instituiu umas brigadas que saíam pelas ruas com esse refrão, né? Rato, rato, rato! Com aquele R puxado do carioca do começo do século XX. E aí
tinha
as pessoas...
Tinha uma recompensa?
Tinha. Você trazia um rato morto, dois, para cada rato você ganhava um troco. Então ele fez uma brincadeira com uma técnica do trompete que a gente chama de flurato, imitando esse R desse rato. E essa polca foi um sucesso de carnaval. Então a gente pode ouvir aqui nesse CD ao vivo que eu trouxe, a polca Rato Rato, do Casimiro Rocha. Thank you.
Esse é o Escala Brasileira. Joatan Nascimento é o convidado de hoje. Joatan, essa conversa nossa tá boa, hein? Acho que vamos ter que combinar um outro programa aí para acabar essa conversa.
Prazer.
Eu ainda quero falar sobre esse teu trabalho com outros músicos, né? E sendo regido por maestros como o Karabtchevski, né? Duarte, o Ailton Escobar, Morelenbaum, ou seja, o Júlio Medalha, é um sem número de maestros. Você percebe a questão do estilo do maestro?
Eu percebo, sim. Eu percebo que cada um tem a sua maneira de trabalho, né? Sua maneira de expressar, sua visão da música, o que cada um acredita, a sua verdade. E isso eles tentam sempre passar na hora que estão preparando um concerto, um programa. Eu tenho uma grande felicidade e honra de fazer parte da Orquestra Sinfônica da Bahia já há 20, 22 anos. E para mim tem sido uma experiência muito bacana. Eu tive contato com a música europeia desde cedo, através de uns discos que minha tia tinha em casa, e eu ouvia aquelas sonatas de piano, sabe, umas coisas maravilhosas. Eu fui tomando gosto por aquilo e sempre quis fazer parte de uma orquestra sinfônica. Então, na Bahia, eu fiz parte de uma orquestra filarmônica de Alagoas, uma orquestra que durou um pouco tempo, mas eu fiz ainda durante 2 anos, em 84 e 80, entre 85 e 87, eu fiz parte dessa orquestra. E na Bahia, desde 1989, eu sou músico trompetista da Orquestra Sinfônica da Bahia. E tive a oportunidade de trabalhar com alguns muito bons regentes brasileiros, alguns estrangeiros também que têm ido lá fazer concertos conosco. Então, é uma experiência muito rica. Para mim, significa mais música, para mim, significa um outro universo, um patrimônio rico da cultura da humanidade, né? Cultura mundial que a gente não pode abrir mão. Eu faço parte desse homem ocidental, eu sou um homem ocidental e quero usufruir dessa cultura também. Então, gosto muito da música europeia, gosto muito da música de concerto europeia, não é? E para mim é uma experiência sempre muito gratificante, sentar ali na cadeira da Orquestra Sinfônica Brasileira e fazer parte daquele grupo, vindo aquela música ali de dentro, para mim é uma honra e gratificante muito grande. Então, esses maestros que passam, sempre cada um com seu discurso, com sua maneira de enxergar, de ver a música, sempre passam uma mensagem, né? Sempre um aprendizado. Eu tenho sido muito feliz por isso.
Vamos ouvir alguma que você tenha que tenha essa pegada mais sinfônica ou que tenha um traço?
Então, eu tenho uma música aqui nesse CD do Eu Choro Assim, chamada Chico II no Doug. Chico II foi um trompetista de São Paulo, Francisco Dionísio. E essa música, ela tem um arranjo do Lucas Robato, flautista, professor da universidade. Eu gravei essa música com um quinteto de madeiras. Olha só, um choro acompanhado com um quinteto de madeiras. Então tem uma característica meio sinfônica, assim, ele fez uma roupagem interessante, que ele coloca alguns elementos do jazz também, mas não tem como você fugir, né, da percepção de que está lidando com um grupo.
Tem cordas também, né?
Eu tenho uma outra faixa aqui com um trio de cellos.
Ah, isso, exatamente.
Um trio de cellos. Mas essa que a gente vai ouvir chama-se Chico II no Doug, do Francisco Dionísio. Thank you.
Esse é o Escala Brasileira. Tivemos aqui como entrevistado hoje o Joatan Nascimento, esse trompetista talentosíssimo que vai se despedir do público da Rádio Senado aqui em Brasília, em Cuiabá, Fortaleza, Rio Branco e Natal.
Que beleza, um abraço para todos.
Eu agradeço a você, Joatan, por essa pesquisa, pela tua música, por tudo que você tem feito pela música brasileira e que ainda vai fazer, pelo jeito.
Se Deus quiser, vamos lá.
Ô, Joatan, podemos ouvir alguma outra agora?
Vamos sim, vamos ouvir Trompete Relâmpago, de um compositor chamado João Gomes. E nessa faixa eu sou acompanhado por um grupo de 3 cellos e percussão. Um grupo chamado Tris, que já não existe mais lá em Salvador. Mas é interessante porque é uma formação que me lembra muito Vila Lobos, né? Vila Lobos gostava demais dos cellos e fez muita coisa tendo o cello como instrumento principal. Então esse choro para mim tem essa cara, traz um pouquinho para mim da lembrança do Vila Lobos, Trompete Relâmpago do João Gomes.
Você ouviu Escala Brasileira, um produto Rádio Senado. Apresentação e produção, Alcebiades Muniz Neto. Nos trabalhos técnicos, André Menezes. Um abraço e até o próximo.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.